Na 4ª Conferência Nacional de Saúde Mental, que aconteceu de 27 de junho a 1º de julho deste ano, a Associação Brasileira de Psiquiatria se posicionou contra a reforma psiquiátrica. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o vice-presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, o Dr. Luiz Alberto Etten. Dr. Luiz Alberto, bom dia.
Bom dia, Nara.
Doutor Luiz Alberto, nós sabemos que essa reforma partiu da necessidade de melhorar e humanizar o atendimento psiquiátrico aqui no Brasil. O que que essa reforma psiquiátrica, na verdade, propõe?
A reforma psiquiátrica, na verdade, o que ela propõe é um redirecionamento do centro do atendimento, que antes era o hospital psiquiátrico, para os serviços comunitários, de tal forma que o atendimento aos pacientes com transtornos mentais fosse feito em meio à comunidade, de forma a não mais isolá-los como era antigamente.
E esses centros comunitários, esses serviços comunitários, eles teriam que estar preparados para receber esses pacientes, não é isso?
Na verdade, esse redirecionamento ele não seria só para centros ou para um dispositivo único de atendimento, e sim para uma rede de atendimento para esses pacientes. Então, serviços ambulatoriais, serviços de reabilitação, residências terapêuticas, enfim, todos esses serviços integrados para dar conta das diversas necessidades dos diferentes tipos de pacientes com transtornos mentais.
A ideia de tirar os pacientes, né, de transtornos mentais daqueles centros que a gente tanto vê na televisão e em reportagens e que não davam condições mínimas de melhoria de tratamento, não é isso?
Exatamente. O que acontece é que esse tipo de comportamento isolado, ele se devia também, em parte, à falta de recursos terapêuticos. O mesmo se dava, por exemplo, Nara, com a tuberculose, os pacientes também eram isolados, com a hanseníase, os pacientes também eram isolados, enquanto não havia um tratamento específico para essas doenças. Com o advento dos antibióticos, tuberculosos e pacientes com moléstia de Hansen puderam ser tratados a nível ambulatorial. Então, na psiquiatria, também nós enfrentamos um fenômeno parecido, quando não havia recurso terapêutico que desse, que proporcionasse melhora suficiente a ponto de que os pacientes que tiveram que ser internados por representarem um risco a si mesmos ou um risco à sociedade em função de agressão, de transtornos de perturbações maiores, não pudessem ficar em sociedade. Com o advento dos antipsicóticos, então, a partir da década de 60, no Brasil, começou a haver essa possibilidade de se fazer esse redirecionamento. E ele é uma tendência mundial, quer dizer, ele não se restringiu ao Brasil, é um movimento que ocorreu em nível mundial.
Esse atendimento que pode ser melhorado é a partir de novas terapias, remédios novos também que têm surgido, não é isso?
Olha, basicamente o que permitiu esse redirecionamento foi o surgimento de novos medicamentos mais eficazes no controle das perturbações desses pacientes com transtornos mais graves e persistentes.
E o que parte da reforma a Associação Brasileira de Psiquiatria não está concordando ou faz críticas?
Nós fazemos uma crítica bastante persistente, até repetitiva, ao fato de que, em paralelo com o fechamento dos leitos de hospitais psiquiátricos, não foi criada essa rede de atendimento. Na verdade, houve um investimento maciço do Ministério da Saúde na criação dos chamados Centros de Atenção Psicossocial, os CAPs, como se eles dessem conta das necessidades diversas dos pacientes saindo dos hospitais psiquiátricos. Quer dizer, não é possível imaginar que esse dispositivo, que é um dispositivo relativamente pequeno, de eficácia ainda mal documentada, é um dispositivo caro, é difícil imaginar que ele atenda todas essas necessidades.
E são necessidades variadas, que envolvem pacientes especificamente de psiquiatria, outros dependentes químicos, não é isso?
Exatamente. Você tem que imaginar que os transtornos mentais, eles são muito diversificados. Nós temos quadros crônicos, nós temos quadros agudos, nós temos quadros recorrentes, que a pessoa tem uma crise, se recupera, tem outra crise. E, evidentemente, cada um desses pacientes precisa de um atendimento individualizado. Então, o paciente crônico que ficou anos ou décadas num hospital, ele precisaria ir para uma residência terapêutica, que é um lar abrigado, onde tivesse ali uma maior interação com a comunidade, com a sociedade, mas algum tipo de cuidador junto. Uhum. Já os pacientes com transtornos mentais graves, mais equilibrados, poderiam se beneficiar de um atendimento ambulatorial. E alguns pacientes, evidentemente, se beneficiariam da proposta do CAPS, que seria de reabilitar, de treinar para um ofício, para desenvolver alguma nova habilidade e dessa forma se reinserir à sociedade. Mas imaginar que um só serviço terapêutico dê conta de tudo não é possível.
Ou seja, a Associação Brasileira de Psiquiatria reconhece a necessidade de uma reforma, mas que talvez essa reforma tenha ido longe demais e que esteja faltando uma outra abordagem.
Na verdade, o que foi feito no Brasil foi uma reforma, foi um arremedo de reforma, porque se você compara com o que aconteceu em outros países, nós vamos ver que aqui no Brasil a coisa foi bem particular, bem peculiar. Porque em outros países, como a Austrália, por exemplo, como o Canadá, houve esse mesmo movimento de deshospitalização, mas ali, de uma maneira séria e consistente, foi criado todo um sistema de atendimento ao paciente com transtornos mentais, de tal forma que não houve casos de desassistência. Os pacientes saíam do hospital com a garantia de que eles teriam onde ser atendidos fora do hospital. O mesmo não se dá no Brasil.
Doutor Luiz Alberto, essa desassistência que o senhor menciona aí, ela muitas vezes vai atingir os familiares, não é? A família que acaba tendo que arcar até com uma forma de tratamento, de terapia, que às vezes os familiares não estão preparados para dar, para ajudar a pessoa que tem o problema psiquiátrico.
Exatamente. Não, sem sombra de dúvida, o paciente com transtorno mental, ele sofre muito e ele representa um peso para os familiares se eles não estiverem bem orientados. Mesmo que estejam bem orientados, se essa doença mental não estiver bem controlada, há casos de violência, há casos de inadequação, de tal forma que, sem dúvida, a família acaba sofrendo muito com um paciente que tem um transtorno mental que não esteja bem controlado. Apenas para corrigir um aspecto, Nara, eu falei desassistência, quando na verdade o mais correto seria nós dizermos de uma assistência de má qualidade.
Certo.
Porque nós temos aqui uma hipótese de que a desassistência, ela fica muito, ela existe, mas ela acaba sendo de alguma forma tamponada, ou seja, camuflada pelo fato de muitos pacientes com transtornos mentais hoje estarem nos presídios e boa parte deles estar nas ruas, sem atendimento, sem domicílio. Mas se formos avaliar, seria injusto dizer que não há assistência de uma maneira geral. O que acontece é que essa assistência claramente deixa a desejar. Então seria mais uma assistência de má qualidade, de qualidade insatisfatória.
É que nem todos têm condições de ter apoio da família para levar adiante também um tratamento, né?
Ah, não. E esse apoio é fundamental, viu? Inclusive, muito se fala de psiquiatras como os responsáveis pela manutenção dos hospitais, quando na verdade não é só isso. O próprio familiar, em algum momento, ele percebe que não dá para aquele paciente ficar em casa e muito menos em sociedade. O paciente que está tentando se matar, ou que está violento, ou que coloca em risco ali um grupo todo, né, com crianças, adolescentes, quer dizer, não dá para esse paciente ficar em casa. E não há CAPS que dê conta disso.
O que a Associação Brasileira de Psiquiatria propõe com o sentido de melhorar, então, essa reforma?
Olha, o que se propõe, eu acho que talvez fosse um passo importante, e isso nós estamos já insistindo também há algum tempo, Nara, é o investimento em enfermarias de psiquiatria em hospital geral, a exemplo do que ocorre nos hospitais universitários, na USP, na Unicamp, na UFRJ, que também é uma tendência, uma recomendação da Organização Mundial de Saúde. Para que o paciente em crise, aquele que necessita de um cuidado mais intensivo, seja visto num hospital, mas num hospital geral, não necessariamente num hospital psiquiátrico. Com isso, eu não quero dizer que o hospital psiquiátrico não tenha também o seu lugar, mas é preciso desde já deixar claro que a Associação Brasileira de Psiquiatria, em momento algum, prega o retorno dos hospitais psiquiátricos. Isso seria claramente um retrocesso. O que nós queremos é, daqui para frente, do ponto em que estamos, propor alguma coisa que claramente para nós clínicos está faltando, que é essa retaguarda para os serviços ambulatoriais.
Ou seja, algo que possa realmente melhorar a situação do paciente psiquiátrico.
Exatamente. Outras coisas que fazem falta: prontos-socorros especializados, prontos-socorros psiquiátricos em prontos-socorros gerais, e também um investimento a nível ambulatorial, de criação de ambulatórios mesmo, onde os pacientes teriam ali um acompanhamento médico, psiquiátrico, regular, a intervalos não muito grandes, para que, como deve ser a boa prática clínica, né?
Uhum. Ok, doutor Luiz Alberto Etten, nós agradecemos muito sua participação aqui e desejamos um bom dia e um bom trabalho aí para o senhor na Associação Brasileira de Psiquiatria.
Muito obrigado, Nair. Eu que agradeço a oportunidade. Um bom dia para vocês também.
Bom dia. Nós agradecemos. Conversamos com o Dr. Luiz Alberto Etten, que é vice-presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria.